O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o maior laboratório associado em Portugal, que está sediado em Guimarães, o Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes LASI. Connosco via Zoom temos Paulo Novaes, diretor do LASI, investigador e coordenador do Laboratório de Sistemas Inteligentes do Centro Algoritmi e professor catedrático do Departamento de Informática da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUMA, em especial o convite do O Minho e ID. A que é que se propõe este que é, como já referi, o maior laboratório associado em Portugal e que fará de Guimarães o berço, desta vez, da inteligência artificial?
Bem, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade que a RUM nos dá de divulgar este projeto. O LASI, basicamente, o que é que nós somos? 13 unidades de investigação e desenvolvimento espalhadas pelo país. Nós brincamos que vamos desde Barcelos até ao Cristo Rei, isto é, à costa da Caparica, onde está a Universidade Nova de Lisboa, com, digamos, fortemente consolidados e com uma história muito rica e estruturante nos domínios da inteligência artificial e do data science. E o que queremos fazer é, e a nossa visão é de nos agregar, mantendo, digamos, a nossa história, a nossa identidade, mas fazer, de facto, avançar o conhecimento de excelência e de ponta na área dos sistemas inteligentes para apoiar a nossa sociedade, Portugal e, obviamente, os portugueses num caminho inovador, mas sustentável e suportado pelas melhores práticas éticas e para o século XXI.
Pode ser que pela primeira vez Portugal esteja à frente de um comboio, neste caso, no comboio da inteligência artificial?
O que é que nós pretendemos? Acima de tudo, não perder o comboio, que Portugal não perca o comboio, um comboio que é difícil, que é complicado, que está a ser liderado por grandes países e grandes blocos internacionais. A Europa tem vindo a acordar para esta realidade da inteligência artificial. No início até esteve muito identificado, mas depois perdeu um pouco o elan, devido a estarmos muito fragmentados. Neste momento estamos a recuperar esse elan, estamos porventura neste momento a dificultar um pouco com alguma excessiva regulamentação. O que acima de tudo o LASI quer fazer é que Portugal não perca o comboio da IA. Se vamos depois em primeira, segunda classe, já que usou e muito bem uma analogia que eu adoro, que é a dos comboios, eu aí confesso que já nem sei. Espero, acima de tudo, que Portugal e a Europa sejam capazes de apanhar esse comboio, porque é um comboio fundamental para os próximos décadas. Há décadas onde o conhecimento é essencial, agora, aliás, como se viu ainda agora durante a pandemia, quem tem o conhecimento, quem é capaz de gerar o conhecimento, é capaz de ter mais rapidamente prontas respostas e eficazes respostas à luz do conhecimento naquele instante para responder às solicitudes que a sociedade, que a vida nos coloca. A inteligência artificial surge como uma ferramenta, como uma área fundamental para responder aos grandes desafios que o mundo nos está a colocar. São desafios que vão desde a indústria à sustentabilidade, à ambiental. No fundo, eu diria que a inteligência artificial surge hoje como uma área de uma grande esperança em promover o bem social para a nossa sociedade e por outro lado, de dar-nos o elan, a capacidade de gerar valor para sustentar a nossa sociedade e criar, digamos, uma melhor qualidade de vida para todos nós, que é na essência para isso que nós trabalhamos.
Já não é visto tanto como aquele bicho que vem para tirar empregos, mas já lá vamos mais à frente. Quais são, claro, as linhas de investigação que estão a ser trabalhadas para o LASI, então? Do que é que estamos aqui a falar?
O LASI vai assentar a sua área de atuação basicamente em 5 linhas estruturantes, ok? Vamos trabalhar, como referi, em 5 linhas estruturantes. Uma, na área das indústrias sustentáveis e inovadoras, no fundo um forte foco naquilo que nós já chamamos a indústria 5.0, uma segunda linha ligada às cidades inteligentes, à mobilidade, à energia, para permitir que as cidades do presente desenvolvam sistemas inteligentes no seu ecossistema e que de algum modo trabalhem para o bem dos cidadãos. Uma terceira linha, naturalmente não podemos fugir disso, a inteligência artificial tem tido aqui um papel preponderante na área da saúde e do bem-estar, com o foco fundamentalmente na melhoria da qualidade dos indivíduos. Uma quarta dimensão das infraestruturas e da sociedade altamente conectada, com um foco na inclusão das pessoas como atores ativos e proativos deste ecossistema tecnológico. E uma quinta linha, que é também muito importante, para a qual damos uma importância fundamental, que é ligada à administração pública e ao governo eletrónico, de forma a acelerar todo este processo de digitalização de Portugal e de todos os serviços, nomeadamente dos municípios, serviços públicos, que são de facto algo que é importante para simplificar processos, para agilizar e dar uma dinâmica que tem que ser irreversível para o crescimento de Portugal.
E em que fase é que estão neste momento da criação deste laboratório?
Bem, o laboratório primeiro nasceu de um sonho dentro da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, quando eu era presidente. Nós todos sempre tivemos esta ambição de nos agregar, enfim, todos no sentido lato da palavra, o maior número possível de pessoas. Há um ano abriu uma call para laboratórios associados, o LASIC tentou constituir uma base alargada, por isso é que nós temos colegas que vão desde o IPCA, da Universidade do Minho, naturalmente, da Universidade de Porto, da Aveiro, Coimbra e do Politécnico do Porto e da Universidade Nova de Lisboa. O projeto foi constituído, nós tivemos agora a aprovação e, digamos, a atribuição do estatuto. Estamos agora numa fase ainda muito prematura, porque estamos ainda a discutir a questão dos financiamentos. Estes laboratórios também têm por trás um objetivo da criação de emprego científico, para além do desenvolvimento, obviamente, de todas estas linhas temáticas e de participar ativamente nas políticas públicas portuguesas e no seu desenvolvimento. E ainda estamos neste momento todos nós em fases de negociação dos programas que vão de algum modo suportar e das diferentes oportunidades que vamos ter e de algum modo criar aqui uma marca identitária de um projeto que, para além de desenvolver ciência, quer de facto que essa ciência seja aplicada, seja utilizada pelos atores que de algum modo estão no ecossistema ao qual nós estamos envolvidos. E isto tudo sempre, claro, em estreita colaboração com atores internacionais, instituições internacionais, nomeadamente europeias, americanas e asiáticas.
Exatamente, 13 centros de IID que vão reunir aproximadamente mais de 500 cientistas de 7 academias. Qual será o papel, sendo que o algoritmo e a Universidade de Minho será aqui um bocadinho a casa-mãe, mas qual será o papel da Universidade de Minho em específico?
Bem, a Universidade do Minho tem aqui um papel, primeiro porque é a instituição coordenadora, até devido à sua dimensão. Repara, o algoritmo é já de si um grande centro, okay? Convém referir isso, somos um grande centro e multidisciplinar, que cobre áreas que vão desde a inteligência artificial à robótica, à eletrónica. Logo, nós já temos no nosso ADN essa multidisciplinaridade que hoje é importante. Também com esta visão que a Universidade sempre teve, a Universidade do Minho, de transferência de conhecimento, é fundamental, é algo que nos caracteriza desde a nossa gênese, e é um pouco deste elan, deste um elan vencedor, de um elan de quem quer fazer coisas, de quem quer participar ativamente no desenvolvimento de Portugal, e acha que esta é uma oportunidade, como há pouco referiu, tipo um comboio, que não podemos perder.
Há pouco referiu aqui a colaboração, peço desculpa, a colaboração com atores internacionais. É conhecido o grande projeto da Universidade do Minho, em específico, por exemplo, com a Bosch, que tem muito a ver também com a inteligência artificial, ligação aos projetos Sensible Car e Factory of the Future. O LASI terá aqui um espaço também dentro deste, entre aspas, consórcio?
O LASI já participa, obviamente, eu próprio.
Eu sei que em off falamos um bocadinho que ainda não podemos revelar projetos em concreto, mas se calhar deixar aqui um
bocadinho. Sim, não, mas eu explico, repare, estas cinco linhas temáticas que eu há bocado referir, tocam em cinco eixos fundamentais daquilo que é o desenvolvimento humano e o desenvolvimento de um país, como reparou. Já há neste momento alguns contactos com empresas multinacionais em áreas, em diferentes áreas, também com o Bosch, naturalmente, é um projeto que a Universidade de Minho sempre acarinhou e continuará a acarinhar, essa ligação forte a uma empresa fundamental na região, mas nós não podemos desprezar também as outras. Por exemplo, no caso de Guimarães, Guimarães tem estado fortemente empenhado também em projetos colaborativos com o seu meio empresarial. Estamos neste momento em contactos com empresas na área do calçado, por exemplo, que querem inovar, que querem introduzir valor na sua cadeia de produção, até nos seus sistemas de organização, utilizar a inteligência artificial para poderem estar atuar mais rápido para, de um fundo, compreender melhor o que é que está a passar para rapidamente atuar, e atuar não com base na intuição, como muitas vezes nós fazíamos, né? A intuição baseada em conhecimento, em factos. Isso é uma realidade, uma dinâmica que tem vindo a acentuar e que, com base no LASI, devido a… Porquê o LASI, já agora? E porque não só o algoritmo? Porque, obviamente, quando estamos juntos, somos únicos. Porque, e somos únicos porquê? Porque agregamos um conjunto de competências que ultrapassem muito aquilo que é a soma das partes. E é isso que o LASI vem trazer, a capacidade de participar em projetos estruturantes, quer sejam pequenos ou grandes, com diferentes abordagens que se complementam e que enriquecem no final os produtos e as soluções que são apresentados. Hoje já não basta fazer algo e dizer, ok, está muito bonito, os meus pares gostaram. Não, isto vai ter algo que vai proporcionar, criar valor, que vai poder criar daqui novas ideias inovadoras, startups, por exemplo.
Sem dúvida. E fazendo aqui um bocadinho a ponto com aquilo que foi dito esta semana pelo Ministro da Economia, exatamente o sucesso de Portugal nos próximos 5 anos vai depender muito da inovação, desta capacidade de gerar parcerias e consórcios e também da própria digitalização de projetos. Eu gostava de lhe perguntar em relação à verba para o LASI, não sei se já está fechada, e que resultados é que espera ver atingidos, por exemplo, nos próximos 5 anos dentro do laboratório? Sendo que ainda estamos aqui numa fase um bocadinho inicial, mas…
É um pouco embrionário, ainda estamos em discussão, eu ainda não tenho valores para poder exibi-los, digamos assim, até porque são negociações complicadas, todos sabemos as dificuldades que o país está. Eu francamente digo-lhe com toda a sinceridade, a nossa preocupação não é tanto esse envelope que virá ou não. Nós queremos é que nos deem os instrumentos, mecanismos ágeis de poder participar e de poder fazer coisas inovadoras, ok? Acima de tudo, o que nós queremos nestas áreas são recursos humanos de excelência. Não é hoje fácil às universidades reter talento, e o LASI vai também ter aqui um papel importante para reter talento em Portugal, numa área de ponta, onde a maioria dos nossos bons alunos estão a ser atraídos por propostas fora de Portugal. Há um mercado altamente competitivo, as pessoas não estarão porventura a perceber o que está a acontecer. Eu, por exemplo, no meu grupo, recentemente acabei de perder 3 colegas que estavam a trabalhar comigo para o Japão, para a Espanha, para os Estados Unidos, pronto, porque devido a este crescimento que a área da inteligência artificial está a ter e que, de algum modo, é muito difícil hoje reter talento. E por isso, projetos como esse são também fundamentais e estruturantes para poder permitir que algum deste talento, do magnífico talento que temos, quer na Universidade do Minho, quer nas outras, possa ficar em Portugal e participar em projetos que, pela sua dimensão, pelo seu efeito estruturante, poderão marcar a diferença.
Importante ter falado neste caso, que também é algo que se tem vindo a falar nos últimos tempos, que lá está, a Portugal cria, não é, e forma muitos licenciados, mestrados, doutorados, mas no fundo as indústrias, as empresas portuguesas acabam muitas vezes por não dar o devido valor e as pessoas acabam por sair para fora do país.
Se me permite, eu nem sei se é de facto essa questão de dar valor ou não. É muitas vezes, nós não temos neste momento muitas vezes a capacidade de reter talento. Nós temos estado a investir ao longo dos últimos anos em infraestruturas, tipicamente físicas, e porventura o que nós temos que agora fazer, e que espero, e de algum modo o PRR vai nesse sentido, é a aposta naquilo que faz a diferença, que são as pessoas. As pessoas que estão num determinado espaço é que fazem aquele espaço um sítio agradável ou menos agradável. Okay? E é a qualidade também dessas pessoas que vai fazer que um projeto seja melhor ou pior.
Mas quando falamos em inteligência artificial, surge sempre o receio de que esta venha a ocupar o lugar do homem em muitas atividades. Sabemos que algumas profissões provavelmente irão desaparecer, mas vão ser criadas outras. Qual é o equilíbrio perfeito? O que é que estão a pensar e a idealizar para que realmente a inteligência artificial não seja tudo e que as pessoas tenham, claro, um lugar que devem ter?
Uma primeira observação é a noção do trabalho. A noção do trabalho ao longo da história tem vindo a evoluir, não é? E temos vindo a passar gradualmente de um trabalho mais manual para um trabalho mais intelectual. E também o número de horas, não é? A nossa dedicação a essa atividade nobre e que é estruturante na nossa vida, não é? Que é o trabalho, também tem evoluído. É preciso perceber que tudo na vida é dinâmico, também a nossa relação com o trabalho o é. Segunda nota ainda, antes de lhe responder à pergunta, é que também não há números ainda que provam que esta revolução está a destruir mais empregos do que os que está a criar. Pelo contrário, neste momento até se nota um certo equilíbrio. Terceira nota, muitos dos empregos que até agora foram, digamos que, anulados ou foram substituídos por processos de inteligência artificial muito ligados à automação, como sabe, e à robótica, também são tarefas que eu, com todo o respeito, acho que também não dignificam assim tanto a humanidade e as pessoas que lá faziam, não é? Da mesma maneira que a menina não acha provavelmente demasiado dignificante quando o seu avô, ou o meu se preferir, andava a labrar os campos com o arado. A utilização de um trator, de um outro tipo de equipamento, permite aos meus tios, aos seus tios, hoje fazerem aquilo com menos esforço físico e até porventura com maior produtividade. Esse é o enquadramento que é preciso colocar e preciso perceber. Qual é a única dificuldade, que, ou digamos, o acréscimo de complexidade que aqui surgiu? É que pela primeira vez os trabalhos cognitivos, mais ligados à cognição, ou mais criativos, de algum modo se assim quiser, podem vir também aqui a sofrer de algum tipo de afetação. Bem, em primeiro lugar, eu não conheço praticamente nenhum sistema que pretenda substituir o homem. O que nós pretendemos fazer e desenvolvemos são sistemas de apoio à humanidade, ou digamos ao homem, ou ao decisor, ou ao executante, libertá-lo de tarefas rotineiras, repetitivas, ok? E passá-lo para as tarefas que dignificam a condição humana. São tarefas muito mais de controle, de verificação, de criatividade, e é por aí que estão a criar-se e a surgir toda uma nova indústria. Repare a indústria dos jogos digitais, por exemplo, os novos sistemas na área da saúde. Os médicos não foram substituídos, esses cenários de substituição ainda estão muito longe, se é que algum dia existirão, e muitas vezes existem esses cenários para ambientes onde os recursos humanos que estão a escassear são necessários, e entre não ter um recurso humano, ter um recurso digital que possa, tipo um assistente pessoal, ir substituindo, é melhor ter alguma coisa que não ter nada. Penso que concordamos todos com isso, por isso… A questão não é substituir, mas é a complementaridade. Creio que é desta complementaridade entre ferramentas, artefactos e o homem, que daqui vai surgir uma sociedade melhor do ponto de vista, pelo menos, da qualidade de vida das pessoas. É nisso que eu creio e é nisso que eu trabalho e por isso é que eu, ainda passados estes anos todos, continuo, ainda sou jovem, mas de qualquer forma continuo muito, muito entusiasmado com aquilo que faço e com aquilo que vejo à minha volta ser feito por brilhantes colegas e amigos que tenho por aí a trabalhar nesta área. Como vê, eu não creio que o cenário seja nada desse. Obviamente, eu não nego, e há preocupações. As armas autónomas são coisas que obviamente nos preocupam a todos, mas também aqui há um grande movimento. Há uma portuguesa, por exemplo, que é liderante nesta área, a nossa colega Virginia Digman, e o professor Luís Muniz Pereira, por exemplo, da Universidade Nova de Lisboa, que trabalham na área da ética, na aplicação da IA, de regras, de normas, de conduta. Naturalmente, também terá que haver, como houve para a bioética, não sei se recorda, há uns anos atrás, quando se falava de clonagem, portanto, obviamente, estamos a pisar território novo e tem que se criar barreiras, tem que se criar normas de conduta que estão a ser criadas, já existem, as grandes empresas já as têm, elas e têm o seu código de conduta, por isso é que eu falei sempre na ética e na sustentabilidade, porque, por exemplo, sustentabilidade, os nossos processos são ainda processos que consomem muita energia, temos que alterar este paradigma. Eu estou muito esperançado, enfim, eu estou ainda, uso muito a palavra entusiasmo, eu acho que Portugal e todos nós vamos beneficiar muito da inteligência artificial, obviamente temos que ter, mas com cautela, como naturalmente, eu costumo dizer, eu pego numa bicicleta, mas meto um capacete, e a bicicleta é algo que não faz mal nenhum.
Muito bem, só muito rapidamente, porque já estamos a ficar sem tempo, infelizmente.
Já?
Já estamos a ultrapassar um bocadinho. Apesar de não estar totalmente ligado ao LASI, estão a trabalhar, o professor está a trabalhar num projeto que está quase a chegar ao fim, que é o RiseWise, que tem aqui uma forma muito interessante de utilizar a inteligência artificial, nomeadamente para ajudar as pessoas com deficiência a fazerem o seu dia-a-dia nas cidades. Eu pedi-lhe, se calhar, dois exemplos muito simples daquilo que estão a fazer e que realmente no futuro próximo, se calhar, vamos poder ver nas ruas a serem utilizados e a facilitar realmente a vida destas pessoas.
Mais uma vez a tal visão positiva da utilização de sistemas e da complementaridade, não é? Alguns exemplos para pessoas, de tecnologia que surgiu noutros contextos, mas que estamos a adaptar para a identificação de objetos para pessoas invisuais, que tenham problemas de visão, por exemplo, é algo importante dar-lhe ainda um grau de liberdade e de autonomia maior, que lhes permite ir pelas ruas, pelos passeios, sem tanta preocupação e receio em baterem em objetos. É uma tecnologia que usa tecnologia lidar, sensores de sonares, etc, etc, coisas assim do género. Claro que ainda há aqui um problema de monitorização destes equipamentos, mas que estamos a testar. Sei lá, na área das interfaces adaptativos, que também é muito importante, porque todos nós temos formas diferentes de interatuar com estes magníficos instrumentos que foram inventados, muito baseados no Sr. Turing e no John von Neumann, que são os computadores, e às vezes soluções mais simples. O projeto não foi só para tecnologias, obviamente na minha área foquei-me muito nisso, mas esse projeto teve envolvimento de arquitetos, de colegas da área das ciências sociais.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Mingo.
Nós é que agradecemos.
Espero que também tenha gostado desta experiência, ainda que à distância. Muito obrigada.
Obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Mingo e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Mingo e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.